No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini. No Jornal da CUT de hoje você confere os seguintes assuntos. Risco de fome atinge 36% das famílias brasileiras e supera a média mundial. Com salário congelado há 4 anos, servidores federais buscam diálogo com o governo. Consultoria de militares que propôs acabar com o SUS ganhou R$170 mil da Codevasf. Receita libera consulta para o primeiro lote de restituição do imposto de renda.
Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz.
O Jornal da CUT começa hoje falando sobre a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2022, que já está liberado pela Receita Federal para mais de 3.380.000 contribuintes. Mas o valor vai ser devolvido, creditado em conta corrente, informada na declaração, no dia 31, próximo dia 31 de maio. No valor total, vão ser restituídos R$6.300.000.000 aos contribuintes que têm prioridade legal, sendo 226.900 idosos acima de 80 anos, 2.305.000 entre 60 e 79 anos e quase 150 mil contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave. Ainda 702 mil cuja maior fonte de renda seja o magistério. Além disso, o lote contempla também restituições residuais dos exercícios anteriores, de outros anos. E dá para conferir se você está contemplado nesse primeiro lote, né? Acessando a página da Receita Federal na internet. O endereço é gov.br/receita-federal. Aí é só clicar em Meu Imposto de Renda e em seguida consultar a restituição. A página apresenta as orientações e os canais de prestação do serviço, permitindo consulta simplificada ou completa da situação da declaração por meio do extrato de processamento, que é acessado no ECAC. Se identificar alguma pendência na declaração, o contribuinte também já vai poder retificar o documento. Aliás, a Receita tem também um aplicativo, né, que está disponível para tablets e smartphones, que possibilita consultar diretamente nas bases as informações sobre a liberação das restituições. A restituição é feita diretamente na conta bancária informada na declaração. Caso o crédito não seja realizado por algum motivo, como conta desativada, os valores ainda ficam disponíveis para resgate por até 1 ano no Banco do Brasil. Agora, tem outros lotes também, né? O calendário de restituições do Imposto de Renda à Pessoa Física 2022 prevê o pagamento da restituição em 5 lotes, entre maio, esse já começa agora dia 1º, e setembro. Os próximos lotes vão ser nos dias 30 de junho, 29 de julho, 31 de agosto e 30 de setembro.
Notícias.
Entre 2019 e 2021, nos 2 primeiros anos do governo de Jair Bolsonaro, saltou de 30% para 36% o percentual de brasileiros em situação de insegurança alimentar e ameaça de fome. A taxa é recorde da série histórica, iniciada em 2006 e superou pela primeira vez a média global, que é de 35%. Entre as pessoas mais afetadas pela fome estão mulheres, famílias, pobres, pessoas entre 30 e 49 anos, grupos que geralmente têm mais filhos. No Brasil, a taxa de insegurança alimentar entre as mulheres é de 47%, contra a média global, que ficou em 37%. Os dados são do Instituto Gallup, que realiza pesquisas sobre a insegurança alimentar desde 2006. Esse ano foram feitos questionários em 160 países. No Brasil, os dados foram analisados pelo Centro de Políticas Sociais do FGV Social, a Fundação Getúlio Vargas. No ano passado, entre os 20% mais pobres, 3 em cada 4 brasileiros, 75%, disseram que faltou dinheiro para comprar comida nos últimos 12 meses. Em todo o mundo, o percentual de mais pobres entrevistados que afirmou não ter renda para comprar alimentos foi de 48%. Em 2019, veja só, 48% média mundial. Aqui no Brasil, 75%. Em 2019, a taxa de insegurança alimentar nas classes de baixa renda era de 53%. O diretor da FGV Social, Marcelo Neri, em entrevista à Folha de São Paulo, se disse impressionado com o aumento abissal da desigualdade de insegurança alimentar. Entre os 20% mais pobres no Brasil, o nível de insegurança alimentar é próximo dos países com as maiores taxas, como o Zimbábue, que é de 80%. Já o coordenador da Rede de Pesquisas em Soberania e Segurança Alimentar Nutricional, a Rede Pensan, Renato Maluf, disse ao repórter da Folha que todos os fatores que mantinham os níveis elevados de fome entre os brasileiros se agravaram no ano passado e seguem em deterioração este ano. Além disso, ele destacou que não tem política de governo estruturada para combater a fome.
Direitos.
Com salários congelados há 4 anos, os servidores públicos federais buscam sem sucesso um caminho para poder negociar a reposição das perdas com a inflação nos 3 primeiros anos do governo de Jair Bolsonaro. O Sérgio Ronaldo da Silva, que é secretário-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Serviço Público Federal, a CONSEF, diz que os funcionários públicos não estão pleiteando nada, apenas a correção da inflação no período, que é de 19,99%. E quando o brasileiro vai ao posto de gasolina, ao shopping, ao supermercado, não tem desconto para o funcionalismo com salário defasado, porque os salários estão congelados há 4 anos. Ele diz, pagamos o mesmo preço, né? Mais cedo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, havia afirmado ao Fórum Econômico Mundial, isso na quarta-feira, dia 25, né, que o único aumento ao funcionalismo que cabe no orçamento é de 5%, correspondente à inflação do ano, medida até agora. E voltou a citar a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e o Departamento Penitenciário para dizer que o governo privilegia essas categorias em caso de reajuste. Na quinta-feira passada, dia 18, os principais fóruns do funcionalismo federal, o Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais, o Fórum Nacional Permanente das Carreiras Típicas de Estado, né, a FONASEF e a FONACAT, respectivamente, pediram uma audiência com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, para discutir a recomposição salarial. Ainda não teve resposta. A expectativa é que o encontro aconteça no próximo dia 31, data em que vai haver um grande ato em Brasília para pressionar o governo, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso.
Notícias.
Essa semana um assunto foi muito comentado na mídia e nas redes sociais, que foi uma tal de proposta, né, dos militares de governar o Brasil até 2035, e entre essas propostas estão o pagamento, né, de mensalidades para universidades públicas e também para o SUS, é isso mesmo. Agora, o Instituto Sagres, que é uma das organizações militares que ajudaram a elaborar esse chamado projeto de nação, que defende o fim do SUS e das universidades públicas, pressupondo a permanência dos militares no poder até 2035, recebeu R$170 mil da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, Codevasf, em junho de 2021. A revelação foi feita pelo repórter Paulo Motorim, do Brasil de Fato. A Codevasf, que aparece em mais essa ação entre amigos, é presidida por Marcelo Moreira Pinto. Ele foi indicado para o cargo pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e pelo ministro-chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro, Ciro Nogueira. São os líderes do Centrão, né, inclusive. Desde que foi ocupada pelo Centrão, a Codevasf se envolveu em várias denúncias de corrupção, entre elas a venda superfaturada de veículos compactadores de lixo, a compra de kits robótica para escolas sem internet e sem água de Alagoas, e ainda o Bolsolão do Asfalto. Uma construtora com sede em Imperatriz, no Maranhão, ganhou todas as licitações, inclusive em estados onde não atuava, concorrendo sozinha ou com empresas de fachada registrada em nome do irmão dos sócios. De acordo com a reportagem do Brasil de Fato, esse instituto, o Sagres, que formalmente é uma empresa chamada Sagres Política e Gestão Estratégica Aplicadas, recebeu R$170 mil do executivo em 2 ordens de pagamento diferentes, uma de R$ 161.500 e outra de R$ 8.500. Vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Regional, chefiado pelo ex-ministro Rogério Marinho, né, que se exonerou do cargo para ser candidato ao Senado pelo Rio Grande do Norte, a Codevasf enquadrou o gasto como apoio ao desenvolvimento sustentável local integrado. O Marinho, aliás, também foi citado no Bolsolão do Asfalto, né? Da segunda reportagem, de acordo com a descrição que consta no portal da Transparência, a Codevasf repassou verba do Instituto Sagres como patrocínio pela realização do Fórum de Desenvolvimento do Semiárido, uma iniciativa em parceria com a Frente Parlamentar Mista em Prol do Semiárido. O evento foi realizado em Mossoró, no Rio Grande do Norte, em dezembro de 2020, com a participação do vice-presidente Hamilton Mourão. A organização do evento foi delegada ao Instituto pelo deputado federal General Girão, do PL de São Paulo, coordenador da Frente Parlamentar Mista em Prol do Semiárido, criada em 2019. O Instituto Sagres é presidido pelo general de divisão Raul José de Abreu Sturari, Reformado em 2003, de fevereiro de 2019 a abril de 2021, ele foi secretário parlamentar na Câmara, justamente no gabinete de Girão, que é coordenador da Frente Parlamentar Mista, repito, em prol do semiárido. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá!